Olá, queridos ouvintes, está começando mais um MBL Cast. E hoje a gente vai falar sobre inovação tecnológica, vamos falar sobre processador quântico, vamos falar sobre coisas assim que parecem de outro planeta, mas já estão aqui no planeta Terra. E aqui quem tá falando é Renato Batista, que recentemente eu aprendi a gravar alguma coisa com o meu celular.
Eu sou o Alexandre Santos e vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui, né? A gente finge que entende.
Meu nome é Julia Machado e vamos produzir alimento no deserto do Saara.
É isso aí então, pessoal, vamos começando aqui mais um MBL Cast. Vou começar aqui com a Júlia, até porque a gente aqui tá quase em um horário de refeição e eu fiquei sabendo que você trouxe muitas novidades aí do ramo da gastronomia. Explica um pouquinho.
Sim, menino. Então hoje a gente tá vendo McDonald's e Burger King trazendo diferentes tipos de hambúrguer, né? Hambúrguer que dizem eles que não são feitos de carne. Algum de vocês chegaram a comer esses hambúrgueres?
Não, não comi.
Óbvio que não.
Óbvio que não, porque a gente gosta de comer carne, obviamente.
Eu gosto de boizinho.
Muitos boizinhos. Mas que a gente tá vendo o quê?
Gosta tanto que come, né?
Mano, eu como, velho. Como boi, velho.
Mas a gente tá vendo que esses hambúrgueres estão tendo uma saída, tanto porque eles estão produzindo muito. E esse hambúrguer não é mais a base de carne, é a base de planta.
Isso é planta?
É planta, isso que é planta.
É o meu amigo na propaganda do Burger King.
E só que cada vez a gente sabe menos o que a gente come, se a gente for parar pra pensar, porque é tão processado e tão cheio de química que a gente acaba nem comendo carne, nem comendo planta de certa forma. E eu tava estudando um pouquinho pra esse podcast e eles estavam falando que pra recriar esses novos hambúrgueres que estão sendo vendidos até em mercados congelados que não são à base de carne, eles estão fazendo mutações genéticas na... como chama? Na soja. Pra ela parecer que ela tem sangue e isso estimular a venda. Porque quanto mais a soja se parecer com carne, mais tem esse consumo dentro do mercado.
Então, mais ou menos é o seguinte, né? Com o avançar do tempo, a gente vai acabar comendo cada vez mais porcaria que é mais fácil de fazer?
Sim.
Mas tem uma questão da tecnologia aqui, por exemplo, que isso é uma solução pra quem não gosta de comer carne, sabe?
Sim.
Mas tem uma outra coisa que vai ter, que, né, que já tá em desenvolvimento, que é carne impressa, né? Que existem parcerias aí já de empresas, que são empresas de impressão 3D, junto com... E aí eu nem sei explicar como funciona isso, mas de certa forma com a indústria da carne, para você conseguir, por exemplo, imprimir pedaço de carne. Igual hoje em dia, todo mundo já viu notícia de impressão de órgão, né? De coração, de fígado, que já está em desenvolvimento, inclusive isso vai aí para a medicina, né? Você vai conseguir, vai acabar esse problema de você precisar de um órgão compatível com você. Eles vão gerar um órgão impresso que é teu, a partir da sua célula ali, da célula-tronco, então você não vai ter rejeição nenhuma. Isso vai se aplicar também para, por exemplo, para a indústria da carne, né? Então vai acabar a necessidade de você ficar tendo boi, um monte de boi, milhares de cabeças de boi, você vai ter como, tipo, fábricas de carne. Então acabou, assim,
Vai perder aquele gostinho gostoso.
Não vai. Você vai fazer. É carne. Aliás, ela vai ser até melhor.
Será?
Só que você não sabe o que você tá comendo de fato. É. O que você tá colocando no seu corpo.
Tem umas questões que, óbvio, isso você nunca vai tirar. Por exemplo, dependendo do... Vamos pra queijo. Mas isso se aplica no gosto da carne também. Dependendo do tipo de mato que o bicho come numa região, isso... isso passa, por exemplo, pro leite que ele tem e pro queijo que você vai gerar. Eu vi outro dia uma matéria, um documentário que mostrava lá uma região na França que tem um castelo que todo mês, não sei quanto tempo, a maré, ela invade esse castelo, né, em volta dele. Ele fica tipo ilhado no meio desse mar. E depois o mar volta e aí o mato que nasce ali é um mato que ele é salgado por causa da água do mar. Então, os animais que comem ali, eles têm um tipo de leite, eles produzem um tipo de leite que gera um tipo de queijo, que já é um queijo previamente salgado. Você tá entendendo? Então, óbvio.
Meu Deus!
Você não vai ter esse tipo de coisa, eu acho, mas, pô, pra uma produção em alta escala, e pra pessoas que, por exemplo, são vegetarianas ou veganas, por uma questão ideológica, né? Tipo assim, não gosto que mate animais, é uma puta de uma solução. E você acha que ainda vai ter ali, para as pessoas que aí sim são apreciadoras
de carne,
todas essas doideiras que a gente já tem, do boi mesmo e tal. Aí...
Você trouxe um
pouco. O boi vai ficar inútil, então, ter boi.
Eu acho que vai. Eu acho que vai, é muito mais sustentável.
Os caras vão deixar o boi extinção.
Eu acho que vai ser igual hoje em dia. Pô, o cara que gosta de escutar um vinil, o vinil ele realmente tem mais qualidade do que você escutar uma música no iPod. Porque a música do iPod, ela tá comprimida. Você querendo ou não, o espaço ele faz a diferença. Então, você pegou aquela música que antes ela tava num disco e ela tava numa linha inteira, ela tem grande qualidade nessa linha. E aí você comprimiu aquilo. Você perdeu a qualidade da música. Então, o cara que quiser escutar uma puta música de um disco, num som foda, ele vai realmente escutar uma música melhor do que você vai estar escutando no seu Spotify, entendeu? Só que isso é uma minoria, eu acho que vai para esse sentido. Então, é quem realmente vai apreciar um gosto diferente de carne, essas peculiaridades da carne ter um gosto X, porque o boi, ele tá, mano, no alto de uma montanha que tem um clima X, um mato Y... Vão ser peculiaridades, vai ser uma coisa mais cara, mais refinada, sabe?
Você trouxe um momento na sua fala que você falou da demanda. E isso veio em um relatório da ONU, que a ONU falou que até 2050 vai aumentar em 70% a demanda de comida no mundo. Então, talvez uma forma...
70%?
70% da demanda vai ser aumentada. Então, aí, gerar alternativas, né? Pra alimentar todo esse povo. E uma das alternativas que teve uma startup que fez... Eles já estão em 8 países, chama To Grow Up, To Grow, isso. Ela é uma startup agrícola que ela cultiva legumes e verduras em locais tipo, impossíveis, tipo no deserto do Saara. E eles consomem 90% menos água para produzir essas verduras e legumes. Então, quando a gente fala de tipo, produção, efetivar e levar a comida, levar acesso... a comida a lugares escassos que nem no deserto, a gente vê como a tecnologia pode influenciar na alimentação, na vida, no cotidiano das pessoas, né? Levar melhorias para esses lugares que não é que nem o Brasil, que a gente tem boi criando no país inteiro praticamente, né?
Sim,
aqui,
sim.
O que planta nasce, como diz.
E que querendo ou não, é o que ainda sustenta o país,
então,
né?
Então, a agricultura assim, e a pecuária.
Se o Brasil também não se atualizar na tecnologia, né? Ele pode perder aí mais, né, uma fonte de renda dele, que é a principal, que é o agronegócio, né. E, inclusive, isso falando em questão de futuro, uma vez eu tava falando com, eu acho que foi com o Sabará, que até saiu agora da prefeitura, né, ou ele tava no governo do estado. Governo do estado. Eu não sei se foi com ele que eu tava falando disso, mas ele é muito antenado com essas coisas de... Pô, de sustentabilidade e tal, e a gente tava discutindo essa questão da superpopulação, né, que isso é um problema mundial, né, que o mundo, as metrópoles, elas estão cada vez mais, as pessoas estão saindo do campo, indo para cidades, inclusive teve uma vez um vídeo, quem quiser aí que tá assistindo a gente pode procurar, um vídeo do Pentágono, que é um vídeo oficial do Pentágono, que ele fez uma previsão do futuro, assim, não de um futuro muito distante, um futuro que nós aqui, que estamos aqui, essa faixa etária dos 30, 20 anos, vamos viver, que é uma situação bem distópica das metrópoles, que vai ficar uma situação incontrolável de gente, de guerras civis internas. É um vídeo bem intenso do Pentágono e é oficial deles, não é uma coisa de teoria da conspiração.
As guerras, assim, pelo que...
Cara, porque muita gente aí, falta de recurso...
Ah, por uma superpopulação.
Digamos assim, resumindo, um caos por conta de tanta gente num espaço tão pequeno, né?
Do planeta.
De terra. E aí a gente estava discutindo isso, que o Brasil ele perdeu certas revoluções tecnológicas, ele ficou um pouco para trás, mas que se ele aproveitar isso agora, porque o Brasil ele é muito forte no agro, a maior parte da economia dele é no agro, se o Brasil, por exemplo, se modernizar tecnologicamente no agro, o Brasil não vai sofrer esses problemas de superpopulação nas metrópoles, porque as pessoas não vão precisar vir para a cidade, elas já vão estar nos locais que vão estar gerando riqueza e já estão gerando riqueza. Isso, se bem aproveitado, se planejar com antecedência, algo que foi ruim para a gente no passado e que a gente sofre agora, pode virar uma coisa boa e a gente evitar esse problema de superpopulação.
Sim.
Óbvio, gente, que a gente está aqui também três pessoas que não são especialistas no assunto, né?
Milagro, nem carne.
Conjecturando, tentando entender, não somos especialistas nisso.
Não somos futurólogos. Sabia que existe essa profissão?
É mesmo?
Exato, eu fui numa palestra de uma futuróloga mês passado.
Que é uma profissão que com certeza vai continuar. Independente aí do avanço tecnológico, né? Você tem sempre alguém louco pra contratar uma futuróloga.
Sim, e a gente tá continuando o papo da carne, né? Que agora me veio uma coisa... Dois pontos muito, muito assim, que eu não sabia desse tipo de carne, que é novo, né? Da questão de mutação da soja e tudo mais. Mas eu acho que faz uns 2 anos que eu tinha visto na televisão a criação de carne orgânica. Que a água do boi... ela não pode ter zero contaminação, a grama que o boi come também tem que ser pura, a questão de onde o boi dorme também, tipo, a carne não pode ser contaminada por nenhum tipo de agrotóxico, por nenhum tipo de veneno.
Isso
já existia, isso eu conhecia.
Mas isso é um exagero, assim. Hoje, a carne brasileira, ela é considerada um dos melhores produtos... do mundo.
Uhum. Tanto que a gente exporta muito,
tanto
né?
Tanto é que a gente exporta muito, exatamente. O próprio agro, a forma como é feita de uma maneira rígida aí, é exatamente questão do saneamento. Por exemplo, o próprio fato do que a gente viu ano passado... Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, aquele escândalo que teve da JBS.
Sim.
Aquilo ali é um atestado de que existe fiscalização, existe punições, e as empresas estavam envolvidas ali.
Eles moíam papelão junto com a carne, lembra?
Aquilo era uma coisa... Assim, foi um pouco distorcido aquilo, tinha alguns excessos, mas também teve umas distorções. Eu acho que, assim, essas coisas de... o boi que só toma água, isso, e uma... Beleza, qual é esse boi, né? Quem é que come esse
qual
boi?
Qual é o ser
assim,
que esse boi
uma
tem?
Pessoa que vai comer um boi que só toma água, sei lá, Perrier, que o cara só come grama que não tem coisa... É um milionário. O povão não vai comer esse boi. É tipo aquela... Tem uma carne japonesa que acho que chama Agyu, uma coisa assim. Tem uma carne japonesa aí, o cara pode pesquisar aí, quem estiver assistindo a gente. Que é um boi que ele basicamente ele não anda. Ele é um boi que ele fica suspenso.
Nossa.
Ele recebe massagem. Ele é super bem cuidado. Só que ele
fica parado.
Ele fica parado.
Ah.
Porque o que acontece? Vira uma carne... É uma carne que não tem músculo, né? Porque ele não desenvolve o músculo.
Deve ter uma camada de gordura.
Muita camada de gordura. Então, se você pega uma peça de picanha dessa
Nossa.
Carne... Primeiro que... E é caríssimo. Mano, é muito caro. Eu tenho até um caso engraçado sobre isso. A peça, você pega ela, diferente das outras, você vê que a gordura tá inteira dentro. Né? A carne e a gordura tá tudo junto. Isso é uma delícia, porque quem gosta de carne sabe que, assim, a gordura é quem dá o gosto ali. Só que, assim, ela é tão diferente, ela é tão boa que você estranha, entendeu? É uma parada diferente. Eu tenho um caso engraçado rapidinho contar. Um dia a gente foi fazer um churrasco na casa de um amigo. Aí, pô, a gente tá pegando.
Aí tinha um boi lá pra...
Não. A gente pegou tal, umas coisinhas, tal, botão. Aí, mano... Tá passando, aí você é desligado, conversando. Quando eu olho a conta, tipo assim, R$2.000,
What?
Assim. Uma conta, assim, de... Pô, um churrasco em cinco amigos, sabe? Aí eu, mano, falei, meu Deus, velho, o
que
aconteceu?
Gente comeu?
Aí eu fui, aí tinha, a gente tinha pego sem querer uma carne dessa japonesa, que só ela era, tipo, R$1.000, tá ligado? Tipo, é muito caro, e é aquela coisa... vai só voltando. Uma carne dessas que o cara faz tudo isso, beleza, bacana. Mas isso não alimenta a população. O que alimenta a população hoje é uma caralhada de cabeça de gado na fazenda lá, comendo a grama que tem, entendeu? E passando pelos certificados de qualidade.
Mas em breve vai ser um grande processador de carne.
Uma fábrica de impressão de carne.
Isso.
E a gente é muito privilegiado aqui no Brasil nessa questão de carne. Na minha universidade, a gente recebe muitos intercambistas. E eu tive aula com uma intercambista da Itália. E lá a gente tem o bandejão. Bandejão, R$2, mistura arroz, feijão, salada. E tem todo dia. Tem uma proteína que costuma ser carne. Ela falou que foi, tipo, os momentos mais felizes da vida dela, porque ela comia carne todo dia. E lá não. Lá
Sim.
eles comem carne de coelho.
Da onde ela é, perdão?
Da Itália. Eles comem outro tipo de carne. Carne bovina mesmo. Lá é muito caro.
É caro. Cara, quem já foi pra Europa, Eu já fui pra Portugal, Espanha, fui pra Suécia, Noruega e Dinamarca. cara, assim, e já fui pra França. A França é o lugar que você come mais carne, assim, você já come mais carne. Portugal, tipo assim, tem, mas assim, primeiro que não é nem a especialidade lá, é peixe, bacalhau, lula, o frutos do mar é realmente especialidade deles.
Até bacalhau. Até se você
tá querendo comer carne lá, é uma cagada, assim, porque você ser... come, tipo, um ano... lagosta, camarões gigantescos, esse é um negócio, é o outro lado da moeda, uhum. Sabe? Coisas que a gente...
Paga uma fortuna, sabe, aqui no Brasil.
Paga uma fortuna aqui. Só que assim, carne, muito caro. Lá pra Escandinávia, cara, assim, meu, é muito caro. É muito caro. Uma vez veio uns amigos da Escandinávia nossos pra cá, e a gente tava no sul.
Caracas, come carne.
A gente tava na Praia do Rosa, e a gente falou, ó, a gente vai fazer um churrasco brasileiro pra vocês. Eles ficaram malucos com o churrasco brasileiro, porque era, mano, linguiça, carne, mano, tudo aquilo, e a rodo. Eles fizeram a gente fazer outro churrasco no outro dia, tá ligado? E os caras, norueguês, sueco, tudo grande, eles comiam igual os boi, mais do que a gente, entendeu? E, tipo, pra gente é normal, sabe? Exato. É carne, mano.
Quando entra esse assunto aí de inovação tecnológica, eu sempre lembro do Pedro Deiro.
Uhum.
O Pedro Deiro é um cara muito fatalista.
Sim.
Né? Pra ele o mundo tá prestes a acabar e coisas do tipo. E ele sempre fala que muito em breve aí os empregos vão começar a se esvair, né? Porque tudo vai ser automatizado, não vai precisar mais ter quase nenhuma profissão, porque isso vai ser feito por máquinas.
Sim.
E aí eu fico, que tipo, triste. Caraca, ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? Mas aí ele...
Bom, você já faz política.
É. Então, mas aí ele me lembra...
E eu que nem entrei no mercado de trabalho.
A política ainda tem um ponto que é a questão, eu vou falar mais à frente, sobre o livro do Moisés Naí, que chama O Fim do Poder. Aí eu penso, putz, política ferrou. Aí o Pedro Deiro fala, pô, faz YouTube, que entretenimento nunca vai, vai continuar.
Entretenimento e estética, acho que os dois.
Exatamente, tipo, designer de sobrancelha, sei lá, sim. Alguma coisa nesse sentido. Então eu sempre fico pensando, puta, que merda, né? E essa semana eu vi uma entrevista do presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que eles fizeram um grande evento chamado Indústria 3.0, e onde eles colocaram algumas coisas que tá mudando na indústria brasileira, ou que pode vir a mudar e etc. E justamente numa lógica oposta a essa, dizendo que não, que na verdade essa inovação ela vai servir para trazer mais empregos e coisas do tipo, né? Mas a gente sabe que também isso daí tem um certo corporativismo aí, de uma questão mais industrial.
Cara, a grande verdade é que é muito difícil prever isso. Ninguém tem. Ninguém, a não ser mentes realmente brilhantes, a não ser, sei lá, os caras que estão cuidando do Google, do Facebook. Esses caras, eles sabem,
caras
talvez,
sabem.
O que vai acontecer no mundo. Agora, nós, meros mortais aqui, a gente fica especulando. Ah,
exatamente.
Né?
E essa que é a delícia, né? Poder especular à vontade.
Só que eu sempre pensei assim.
Poder falar bem.
Ah, vem uma tecnologia nova para algum setor, ela pode até no que ela está fazendo substituir empregos, mas vai vir depois a riqueza que ela está gerando vai fazer com que cheguem novos fornecedores que vão ter que ter empregos e vai montar uma cadeia de... Só que eu acho que para o futuro vai realmente desmontar isso. Vai chegar uma hora que a parada vai ficar realmente automatizada, que a gente não vai precisar mais de mão de obra. Um exemplo disso é contabilidade, direito... Já o direito está cravado lá, que vai existir os robôs, advogados, robôs juízes e tal.
Aí, Rubinho.
Então.
Ó, o Jus Brasil lá, aquele site lá, já é um prognóstico, talvez, do que vai acontecer.
Porque
lá,
você quer entrar com um processo,
uma súmula, alguma coisa,
o teu advogado robô, ele vai lá, ele vai rapidamente fazer uma busca das jurisprudências que existem do que você quer entrar.
Isso.
Eles podem botar um juiz robô também para julgar, que também vai julgar em base de jurisprudência.
Talvez o juiz
seja mais justo do que os nossos juízes humanos, porque, sei lá, juiz robô não vai ser chifrado, não vai ficar amigo do produtor, não vai menstruar. Tipo, eles não vão ter esses problemas humanos que a gente tem.
Você não vai faltar com respeito com o juiz e se ferrar.
Não vai. Velocidade? Depois eu vou falar sobre a minha parte aqui, que é o processador quântico. Aí você bota um processador quântico nisso aí, a velocidade que as coisas vão ser feitas vai ser gigantesca. Então, eu acho sim que a gente vai chegar numa situação dessa, mas eu acho que quando a gente chegar numa situação dessa, a gente, e isso representa um salto de singularidade tecnológica tão forte que também a gente vai estar economicamente estável numa situação de welfare state global, nossa, assim, onde todo mundo vai, assim, imagina, isso já tem países que, se eu não me engano, a Finlândia já faz isso, óbvio, é um exemplo, você não dá para se comprar uma Finlândia com o Brasil ainda, mas a gente está falando num futuro, né, hipotético aqui. A Finlândia, ela já dá, ela distribui, ela dá a mesma quantia de retorno para toda a população. Do que ela sobra dinheiro, eles pegam parte do valor e eles distribuem para todos os habitantes, do rico ao pobre, pá, 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 o mesmo valor. Você faz o que você quer. Com aquele valor, se o cara quiser, eu quero ser um vagabundo, ele vai ser um vagabundo, mas ele não vai morrer de fome.
Sim.
Se o cara quiser ganhar disso, montar o negócio dele, ganhar mais dinheiro, é a opção pessoal dele. Talvez isso seja um caminho que, se der tudo certo, a humanidade vai chegar. Mas, embora eu ache que isso, pensando mundo, pensando humano, eu acho isso uma merda. Porque você vai ficar gerando pessoas vazias, pessoas... É, sabe, esses...
Ou pessoas que se divertem muito, cara.
Isso, mas isso é um problema, velho. Porque a vida não é só diversão e alegria. Pra você ser alegre, pra você ser feliz, a felicidade não pode existir toda hora. Ela tem ela tem que vir às vezes... Pra você poder desfrutar isso. Por isso que a felicidade é boa. Quando você vive algo bom, você não tem sempre. Você, caralho, tô muito feliz, eu tô na praia, tomando uma cervejinha, mano.
Até você fazer isso.
Tranquilo na praia aqui. E tô feliz. Eu não tenho isso toda hora. Por exemplo, hoje eu... Calor e
final. Nossa, se me põe lá, eu vou sair.
Eu quero uma piscina.
Ah, mentira, Brasil.
Eu não estou feliz, entendeu? Tipo hoje. Tá
e eu já estou muito feliz, porque eu não estou sofrendo com 3 casacos dentro desse escritório. Nossa. Hoje. O Alexandre está sofrendo.
Eu estou sofrendo.
Tem a questão aí que eu falei do fim do poder, que basicamente, eu tentando resumir bastante a tese do livro, é de que o poder foi se esvaindo. Por exemplo, você pega um político, até aqui no Brasil, vai, de exemplo, há dezenas de anos atrás, o sujeito era muito mais influente do que ele é hoje em dia. Ele era respeitado, pô, ó, o deputado tá vindo aí. Hoje não, tem deputado que se veste de vagina e vai numa universidade.
Sim, pô, sim, né?
Entendeu?
Sim.
Então, já começou a perder a questão da autoridade, né? Isso já começou a mudar bastante. E você pega também as discussões, por exemplo... Você pega as câmaras municipais. A maioria delas discutindo o quê? Nome de rua, nome de não sei o quê.
Escola.
Aí às vezes vem um sujeito lá que quer proibir alguma coisa. E a gente vê, por exemplo, na questão do Uber. Um monte de vereador, de sei lá o quê, tentaram proibir o serviço, né? Em nome de um corporativista. E foram barrados, tanto pela sociedade, quanto pelas leis, quanto Sim. pela condicionalidade das coisas. Então, assim, o sujeito ali, muitas vezes, acaba... O poder de atuação dele acaba diminuindo cada vez mais. Então, e essa é uma tendência, né, acho que pro futuro.
É, cara, isso daí, de novo, eu acho que a gente vai para aquela questão de ser imprevisível, a gente não saber o que realmente vai acontecer com o futuro. Porque, por exemplo, a gente está vendo esses conflitos que estão acontecendo agora, e que aconteceram em 2013 e que são fenômenos que aconteceram por causa da internet e por causa dessa integração de comunicação.
Outra coisa, hoje cada um abre um canal no YouTube aí, tá dando
Exato.
A sua versão e pode bombar.
Cara,
hoje em
dia,
e virar o Mamãe Falei.
Se o cara quiser ter uma organização revolucionária pela Deep Web, totalmente irrastreável, financiada por bitcoins, de forma também totalmente rastreável, com você mascarando IP, essas coisas, sendo gerida por pessoas de fora desse país, você consegue. A capacidade de rebelião, a capacidade de você se organizar contra algum Estado, ela é, hoje em dia, assim, a faca que a gente tá na mão é só quem quiser. E eu não sei necessariamente se isso é bom e se vai dar bom. Né? Qual é o futuro? Eu assisti um vídeo ontem mostrando a forma como os manifestantes em Hong Kong estão se organizando.
Sim,
óbvio, eu a priori, também não entrei muito no assunto, eu a priori sou a favor é, dos manifestantes em Hong Kong. Eu acho que Hong Kong tem que ser independente. Mas assim, agora pegue essa metodologia, a forma como eles estão se organizando, e é por causa da informação que eles têm à sua disposição, e bote isso num grupo com intenções ruins. Com intenções...
Uhum. Né? Na mão de gente errada, né?
Exato, exato.
Acho que um ponto importante que você trouxe, pra gente também não ser injusto, que a gente falou de como a tecnologia pode gerar desemprego, né? Mas também de como a tecnologia gera emprego. Isso é muito bom. Você falou do Uber. O Uber tá empregando muita gente. Hoje a gente aqui em São Paulo... O iFood tá uma febre de pessoas que, tipo, tinham zero renda e agora conseguem tirar um pouco do seu sustento.
Eu tava, acho que até falando com o Holiday, com o Renan, que... imagina se não tivesse Uber, iFood, essas porra.
Sim, sim.
Tipo, ia ser, sei lá, 600, 700, 800 mil... desempregados aí, que hoje estão nisso.
E
a gerar o caos.
A gente tá aprendendo também a achar necessidades que talvez antes não existia. Eu descobri um aplicativo essa semana que chama Dog Hero, que você que tem um animalzinho, vai viajar, não tem onde deixar, você pode encontrar um herói pra hospedar nas casas dele o seu animal.
Magnífico.
Você acha que antigamente as pessoas tinham essa demanda de eu não vou deixar meu bicho sozinho em casa, vou pagar R$50 pra outra pessoa
sim,
olhar?
Sim.
Não, é uma demanda que foi gerada e é uma tecnologia que essa pessoa que tá olhando o cachorro tá tirando uma grana e tá girando o mercado. Isso é muito bom também.
Não, e quantas vezes você não pega um Uber e é tipo, você vê que é uma pessoa já... de idade, isso, quantas vezes, que você sabe como é difícil uma pessoa mais velha se inserir no mercado de trabalho, né? Às vezes é um cara formado, um cara que trabalhou a vida inteira em multinacional. Pô, quantas vezes eu tive papos aqui em São Paulo, pelo menos, puta, às vezes você conhece um papo com o cara do Uber, né? É, porque você é acostumado com os caras mais taxista ali, mais simples. Às vezes você para, começa os papos com o cara do Uber, que o cara é muito mais preparado que você. Sim. Você é tipo, uou, sabe?
Não, e quantas vezes, por exemplo, pô, tem amigo meu, às vezes o cara tá voltando da faculdade, ele põe o Uber em direção à casa dele, ele faz uma ou duas corridas no trajeto pra até a casa dele pra ganhar um extra, tá ligado?
Sim. Bom, eu queria falar aqui, isso é complementar tudo que a gente tá falando. Na verdade, a computação quântica, né? O processador quântico, isso é basicamente tudo que a gente está falando vai ser impulsionado por isso. Né? Isso até foi a ideia da gente fazer esse podcast, foi porque em outro tinha mencionado esse processador quântico, né? A Google anunciou que ela chegou na singularidade quântica. O processamento quântico já era algo que está sendo estudado por várias empresas, mas o Google aparentemente foi a que conseguiu fazer o processador quântico. Para explicar rapidamente, eu também não sou nenhum grande entendido, os computadores hoje, né, em bit, eles trabalham com de forma binária, o 0 e o 1, né? E aí o bit ele processa, ora o 0, ora o 1. Então é assim, processa o 0, processa o 1. Aí 0, 1, 0, 0, 1, é assim que ele processa. O processador quântico ele pode processar o 0 e o 1 e os dois ao mesmo tempo. Então, ele é muito, mas assim, ele é muito mais rápido. Para vocês terem uma noção, o melhor computador hoje do mundo para processar um negócio ali, uma coisa bem complexa, que levaria 10 mil anos, esse computador conseguiu fazer em, sei lá, 2 horas ou menos. Assim, uma coisa bem chocante. E esse processador quântico, ele justamente vai impactar muito na medicina. Em vários aqui, mas começando pela medicina, porque, por exemplo, ele tem uma capacidade de processar simulações de simulações genéticas, por exemplo, que os computadores hoje em dia eles não conseguem, que são muito complexos. Inteligência artificial também, tudo que está sendo feito, por exemplo, aqueles robôs que a gente fica vendo que ainda estão, por mais que estejam bem maquinados, a parte, digamos assim, intelectual deles é muito tosca ainda. O processamento quântico vai levar isso para uma outra situação. Então, assim, o processador quântico, criptografia. Hoje, o pessoal, por exemplo, que trabalha com Bitcoin, essas coisas, o que eles mais se gabam e falam da segurança do Bitcoin é a criptografia. Com o processador quântico, você quebra uma criptografia rapidinho. Não existe, não vai... Ainda existe a segurança, porque...
Seria quebrar uma criptografia.
Cara, porque basicamente, eu não sou nenhum entendido, mas você bota ali um computador para ficar testando todas as variações que podem existir da criptografia até quebrar ela.
Descobrir uma senha.
O processador quântico ele vai fazer isso a uma velocidade. Porque hoje os computadores que tem, esquece. Você pega uma criptografia ali de Bitcoin, de uma chave, esquece. Não tem. Você precisa, assim... não existe tecnologia para fazer isso.
Ele demora 200 segundos para fazer o trabalho que um processador demoraria 10 mil anos.
10 mil anos, exato. E com o processador quântico, a criptografia de hoje, ela já seria obsoleta. Mas, assim, para as pessoas não ficarem desesperadas, hoje, você não tem ninguém fazendo isso ainda hoje, porque, assim, o processador quântico... Né, tecnologia quando surge, ela primeiro surge com suas dificuldades. Sim. Ele precisa assim, ficar tipo, numa temperatura menos 260 graus para funcionar, uma parada bem louca. Então você não tem hoje ainda, pega meu laptop aqui com processador quântico. Não é assim. O desafio agora do processador quântico é realmente pegar ele e conseguir utilizar ele de um modo prático, sacou? E o que mais eu ia falar do processador quântico? Esqueci. O processador quântico ele é tenebroso. Mas...
É tenebroso. Nossa, eu tenho um fato muito legal, talvez vocês não saibam. Sabia que um brasileiro ajudou? Isso. Ele chama Fernando Brandão, ele é de Minas, tem 36 anos, físico, e ele é o único brasileiro que ajudou a criar esse processador quântico.
Ô, louco.
E aí, estamos na gringa também.
E só terminando do criptografia também, já está existindo, naturalmente, quem está fazendo a pesquisa da computação quântica para criar criptografia quântica, que aí você vai ter uma parada super segura a nível quântico.
Ah, é óbvio, né?
Só que, assim, eu particularmente, né, eu tô trazendo essas coisas aqui do meu modo tosco, assim, eu, por mais que eu tenha falado dessa coisa binária, eu não entendo, eu não consigo entender como 01010101
é alguma coisa, né?
Alguma coisa, tá ligado? Mas, tipo assim, a única coisa que eu sinto, assim, é terror. Eu me sinto assim, eu realmente, porque antigamente, por mais que você existisse, sei lá, existisse um império, existisse um reinado, ainda assim você conseguia equiparar, né? Você podia montar, sei lá, tamo puto com o nosso rei aqui, vamos juntar a nossa tribo e vamos enfrentar esses caras aí. Agora o Google, os caras, os bilionários, eles vão ter acesso a uma tecnologia, tipo, não vai ter senha, meu irmão.
Teve aquele filme que eles criaram aquela máquina, como que era, chama? Que quebrava o código da guerra.
O código da guerra.
Não, mas então, você imagina uma guerra que um lado tem um computador quântico e aí você descobre todas as mensagens antes. Acaba a guerra antes,
exatamente,
sabe? Tipo, não tem guerra praticamente.
E os caras usavam o Twitter.
Né? E isso vai justamente... Isso é uma tendência, né? Hoje já é o que acontece. Por exemplo, a gente teve casos... nos últimos tempos lá do Snowden.
Nossa.
De que os Estados Unidos ele basicamente espionava todo mundo. Por quê? A AT&T foi a empresa que cabeou o mundo inteiro. Foram eles que cabearam o mundo. Então, a partir do momento que é uma empresa americana que cabeou o mundo inteiro, você consegue pregar, você consegue escutar tudo que as pessoas estão falando. Aonde tem cabo da AT&T, o governo americano consegue...
escutar.
Qual é o nome?
Grampear.
Qualquer lugar. Por isso que a China...
Meu irmão.
A China, ela tá criando o próprio cabeamento dela pra ela ter controle do... Então... Depois.
Eu não quero mexer com um cara desse.
Você teve a Alemanha.
Então, Enigma. Lembrei o nome da máquina que codifica o código.
Eu não quero mexer com esses caras, já pensou? Por isso que o Snowden foi morar na Rússia.
Mas não tem escolha. Não tem pra onde fugir.
Rússia é o China.
E a guerra moderna vai ser isso. Vai ser quem tem a tecnologia mais superior. Então, assim, eu torço pra que os Estados Unidos chegue logo numa singularidade. Pra ele estar 10 passos antes do Oriente.
É verdade.
Porque se a China chegar antes, o que vai ser do futuro, irmão? Né?
Hoje, tipo, dentro da universidade, essa questão da super tecnologia dos supercomputadores, né? Pra fazer trabalho em questão de duplicação de célula, Alzheimer, essas doenças que são, tipo, um grande desafio pra sociedade hoje, dentro da USP mesmo, a gente tem... nosso campus não tem alguns computadores para fazer esse tipo de trabalho, tem que ir para a Unicamp. Então, assim, até que qual vai ser o momento que isso vai realmente vir para o chão de quem produz ciência, sabe? Porque é que nem um computador quântico para ciência, para descobrir cura de doença, isso vai fazer que, nossa, a gente tem um avanço imenso na medicina, como você disse.
Sim.
E às vezes isso fica só fechado dentro de laboratórios que só, tipo, a NASA tem acesso.
Ah, mas não tem jeito.
O ursinho ursal já tremeu ali. Calma, ursinho.
É, eu acho que isso faz parte. Eu acho que também a gente tá refém do mercado.
Sim.
A gente está refém também de quem tem o poder na mão. Uma hora a tecnologia ela vai ficar ali razoavelmente disponível para grandes, para players gigantescos,
uhum,
que vão querer ter isso e, obviamente, vão explorar isso comercialmente. Cara, é tempo, não tem jeito. Sim. Teve época que a penicilina era uma coisa cara também e para poucos. Hoje em dia está disponível para qualquer pessoa, né, em um país minimamente desenvolvido. Então, é ter paciência, né? Paciência que uma hora chega pra gente aqui, os meros mortais, né? Isso favorece a gente.
Glória, glória!
Eu acho que também nada mais natural do que quem criou a coisa também detém aí mantém o controle sobre isso, né? Mas depois tem jeito, né? Imagina, quando a IBM começou, quem pensava que iam existir empresas maiores que a IBM no setor dela? Ninguém pensava, a IBM era uma coisa grotesca, e surgiu. Então, por mais que você seja pioneiro, por mais que você tenha o monopólio de alguma situação, vai ter gente inteligente trabalhando pra ter também.
É o livre mercado, né?
Meu, o livre mercado é muito invisível, meu.
Falando de IBM, fica a indicação pra vocês escutarem o podcast da semana passada sobre o Bill Gates. Foi um excelente podcast.
Nosso amigo Bill.
Muito bem lembrado. Senhoras e senhores, este foi mais um MBLcast. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Se alguém que nos escutou aí é bem entendido do assunto, achou que a gente só falou merda, você está aí convidado a vir fazer um podcast com a gente
e corrigir todas
as merdas que a gente falou.
Exatamente. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, mande lá uma mensagem no nosso Instagram do MBL News. Valeu.
Beijos.
Valeu, abraço.